O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dalli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado num pôster pra você lembrar onde é seu lugar. Embaixo do ar, eu tomando socada, mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é, sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes desta Rádio Central 3.
Aí!
Boa noite! Boa noite.
Isso aí, we are back. Nós estamos começando o Estação Basquete, um programa que você sabe, mas quase se esqueceu por uma semana.
É verdade.
É uma parceria desta rádio com o blog HBNSB.com. Os homens brancos não sabem blogar. Nós estamos de volta depois de uma semana de folga, talvez seja uma palavra muito boa para se usar, porque aconteceu. Mas nós estamos de volta com o Estação Basquete de número 67, cujo tema é...
Eita.
Chamando a responsa.
Uou.
Sim, o Estação Basquete vai homenagear todos aqueles que foram obrigados a chamar a responsa diante de lesões e ou outros acontecimentos dessa primeira rodada de playoff.
Boa.
Que já tem uma segunda rodada rolando solta, inclusive neste exato momento, a não ser que você esteja vendo On Demand, talvez no horário de outro jogo, nós estamos assistindo Cleveland e Atlanta, cuja
jogo 1,
exatamente. Para falar desses e de muitos outros assuntos, nós temos aqui a nossa mesa de volta, depois de também várias semanas. Marcos do Amaral Jorge retorna.
Voltei.
De camisa. Uau. E camisa pra fora do pullover. Exato.
Tá bonito.
Pullover bonito.
Obrigado, gente.
Marcos do Amaral Jorge, o que você achou dessa primeira rodada de playoffs e o que você diz aí?
Obrigado pelo elogio aí ao meu outfit.
Tá bonito, Kravis.
Obrigado. Gostei, cara. Sem muita surpresa, né? Na verdade, eu acho que todos os primeiros colocados passaram, exceto o Clippers por um desvio de lesões e tal. Mas sem muita surpresa.
Muito bem. Ele que é cativo aqui semana a semana, André Cavalieri, de novo no programa de hoje. E você, André Cavalieri, algum confronto que você destacaria dessa primeira rodada?
Eu gosto do jogo 7, né? Então, eu gostei bastante, na verdade, do jogo 6 do Miami Heat do Charlotte Hornets, que foi o jogo que levou pro jogo 7, que o Miami teve que ganhar fora de casa ali, com uma grande atuação do Dwayne Wade. Gostei bastante.
Chamando a responsa do Dwayne Wade, né, final.
Exato.
Muito bem, ele que chama a responsa todas as vezes aqui na mesa, mas, certa feita, ele faltou aqui e foi substituído pelo monstro, Matias Pinto. Bom,
monstro Matias.
Que engoliu ele, mas ele está de volta aqui. Depois de passar por todo o sistema digestivo de Matias, ele vem até o programa de hoje e destaca o quê dessas semifinais do NBB? Peguei.
Olá, estava com saudade de todos vocês.
Olá.
Não adianta ser fofo.
Foi muito legal, é muito estranho ouvir o programa na terça-feira, como se, né? Poxa vida, maneira inédita. Primeira vez que eu vi o programa inédito. E o meu destaque fica para a hombridade do Memphis Grizzlies, que nunca chegou perto de se classificar, mas fez alguns jogos muito interessantes. E o veterano Carter, acho que realmente foi o símbolo disso. Caiu de pé, jogou bastantes minutos e muito bem. E eu acho que o Memphis sai da competição, mas chega mais forte do que entrou para a temporada que vem.
Muito bem, Leandro, e a mim, ao longo do programa, espero que você fale sim do que eu tinha te perguntado, que é o NBB. Mas ao longo do programa, vamos lá? Agora com o Rafael Gonzaga também de volta, podemos também igualmente falar das vestes dele.
Boa, boas vestes.
Mas não entraremos no assunto, você que vê pelas câmeras tá sabe bonito, de tudo que está tá acontecendo. Bonito.
Obrigado.
Rafael Gonzaga, você teve algum confronto favorito, um jogador que você destacaria?
Não, não quero destacar nada. Não,
então,
brincando.
Muito obrigado. Próximo.
É isso, foram os playoffs que acho que, na verdade, as maiores emoções vieram das lesões, né? É a tentativa de ficar um pouco mais imprevisível, porque por hora tá mais previsível. É óbvio que eu vou puxar a sardinha pro Boston, mas tiveram jogos interessantes entre Boston e Atlanta. Mas o Isaiah Thomas chamou a responsa em um jogo e nos outros ele não conseguiu levar nas costas e o Boston foi eliminado no jogo 7.
No jogo 6, né?
6, perdão.
O Boston não conseguiu.
6.
4-2.
Muito bem, Gustavo Battaglia aqui já coloca a sua voz nos microfones. E você, algum destaque dessa primeira rodada?
Boa noite, rapaziada.
Boa noite.
Cara, eu no nosso primeiro programa sobre a temporada, eu apostei no Spurs, continuo apostando no Spurs, meu destaque vai ser sempre o Spurs.
Exatamente.
Quem que o Rafa Gonzaga apostou mesmo?
Como campeão? Boston Celtics.
Não, Clippers. Não. Clippers.
Você tinha apostado no Clippers.
Postei no Clippers.
Mandou benzaço, Rafa. Parabéns.
A gente não consegue prever aí o destino.
Sendo que
infeliz.
O objetivo da brincadeira era esse. Você mandou mal,
a gente lembrar pra te zoar eternamente.
Não, exatamente. Nós vamos resgatar, quando for a hora, esse áudio do Rafael Gonzaga apostando no Clippers. E assim como resgatamos na época o áudio em que ele falou Chris Paul sempre amarela, e o Chris Paul foi lá e eliminou os Spurs.
Exato.
E depois ele foi campeão? Não.
E você apostou dele por quê?
Mas é, o cara vai apostar ainda no time, vai entender.
Muito bem, ainda no programa de hoje nós teremos o famoso quadro Com Que Roupa Dedé Está?
Perfeito. Vamos lá. No segundo bloco, não é isso?
O que ele veste? Ering?
Exatamente, na verdade.
Ah, então entreguei. O quadro acabou mais cedo hoje. Teremos ainda uma trilha em homenagem a esses jogadores que têm ainda muita responsabilidade para chamar e aqueles que já deram um triste adeus ao título. Este é o Estação Basquete 67, chamando a responsa. A Semana em Posses. Este é o Giro de Notícias, a Semana em Posses, que nesta época de playoff nós discutimos um confronto por posse de bola e depois comentamos, como você já conhece. É um Giro de Notícias diferente. Nesse Giro de Notícias eu começo perguntando do confronto entre Golden State Warriors e Portland, já pelas semifinais de Conferência Oeste. Bom, vamos lá. O Portland conseguiu um grande feito nestes playoffs, que com 4 jogadores do quinteto titular diferentes do time do ano passado, os Blazers eliminaram o poderoso Clippers. Tá certo que desfalcado pelas lesões, como o Marcos já tinha comentado, de Blake Griffin e Chris Paul, mas, de qualquer forma, Lillard e seus companheiros mostraram grande força na primeira rodada. A pergunta é, contra os Warriors, também desfalcados, o Portland vai conseguir oferecer alguma resistência? Vai cansar os rivais para as finais? Vai levar mais uns 2 jogadores lesionados? O que vai acontecer?
Se oferecer resistência e ganhar uns 2 joguinhos, eu boto uma fé. Mas ganhar
2 jogos?
O Portland ganhou um jogo na temporada regular do Golden State, mas eu acho que nos playoffs eles não vão ganhar mais que um jogo, não. Se ganhar um já tá bom.
Vai fazer igual o Houston, né? Rouba um joguinho e já tá bom. Já.
Um jogo vai ser heróico.
Já tá de bom tamanho.
Olha, Marcos do Amaral Jorge disse que oferecer resistência são 2 jogos. Você foi o único que apostou que tiram 2 jogos do Golden State.
Porque aqui ninguém sabe o que tá falando, né?
Entendi.
Inclusive você, né, Marcos?
Não, esse jogo, inclusive,
não
marca
sabe isso. Do potencial do time do Portland.
Não, é um fato que o time do Portland tá superando expectativas desde que o ano começou, né?
Nossa senhora.
Mas eu acho que essa superação de expectativas termina aí.
É, não tem, não, acho que é um time que não tem mais o que provar, né? Já eliminou o Clippers, que já
chegou
era
no limite do time. Assim, não consegue mais.
Pode não ter chegado, mas o adversário que eles têm pela frente agora com certeza é o mais difícil.
Eu coloco o seguinte: que atuação espetacular do Damian Lillard vocês viram até agora? Nenhuma.
Não, ele tá aguardando na cartola.
Tá aguardando. Esse vai ser um jogo que eles vão ganhar, pode ter certeza.
E vocês acham que o Gustavo, por exemplo, nossos ouvintes, Gustavo Zani e Thiago Aquino, eles fazem a pergunta que mais está no ar, se a ausência do Curry vai influenciar alguma coisa nesse confronto e até nos playoffs. Lembrando que ele deve voltar, se o time avançar, é claro, no meio das finais de conferência ou nas finais da NBA.
Não, é que ele pode voltar nessa série ainda. Ele poderia voltar para o jogo 4 dessa série.
É, a previsão era duas semanas, né?
É.
Duas semanas.
Pode ser que ele volte para essa série ainda. Mas assim, a gente estava conversando bastante sobre isso essa semana, que mesmo sem o Curry, o Golden State Warriors é um dos melhores times da liga, assim. Eu não sei se tem... Acho que talvez o Spurs... Talvez o Cleveland apresentasse e o Oklahoma apresentassem, talvez ganhassem desse time do Golden State sem o Curry, mas é um dos quatro melhores times da liga, mesmo sem o Curry, saca? É um time muito, muito bom mesmo.
Mas essa é a grande diferença que você falou do Clippers, né? Do Cleveland. Porque perder o cara que é o MVP, que é o melhor jogador da liga hoje, e os caras continuarem sem pestanejar ali, o Draymond Green tá jogando muito. O
Klay Thompson também tá chamando a responsa.
Então... Difícil ter um outro que perde o melhor cara do time. Imagine o LeBron rodar no Cleveland.
É, o time do Cleveland não ganha assim, o LeBron. Não, impressionante.
Você tava falando, Miguelito, já que vocês já me sacanearam, vale a minha auto-sacanagem, que o Clippers e Portland foi um jogo emblemático, né? Porque era um que eu apostei como campeão, que era o Clippers, e o outro como o fiasco da temporada.
Que era o Rafael Gonzaga.
Legal, acho que eu tô legal, bem. Né? Se os ouvintes quiserem, inclusive, mandar o currículo.
Mas, Rafa, isso aí é uma coisa que a gente faz bem mesmo, viu? Isso a gente falou desde o começo.
A gente, quando
a gente tem um palpite, cara, quando a gente faz palpite, assim, tô falando com você, viu, ouvinte? quando você vira uns palpites nossos, pode ter certeza que a gente errou, ok? Pode, assim,
não,
se a gente...
Não, ok, isso, fale por você.
Se a gente não apostou no time que você torce, fique muito feliz, porque ele provavelmente vai conseguir alguma coisa.
A gente é tipo o Pelé, né?
É, tipo o Mick Jagger do basquete.
E... Muito bom, eu esqueci o que eu ia falar, ainda bem que o Leandro e a mim vai recuperar.
Eu tô parecendo o obituário da NBA hoje, mas já falei de um eliminado, vou falar de outro.
Ah, Paul Pierce.
Eu não vou falar do Paul Pierce, não.
É que eu lembrei o que eu queria falar.
Paul Pierce. Guarda aí.
Antes do Paul Pierce, falar do Jamal Crawford. Jogou demais, acho que merece ser lembrado pelo que fez nessa eliminação dos Clippers.
O único sexto melhor.
O filho do professor também merece uma menção honrosa, né? Porque ele tomou uma senhora cabeçada. Foi cabeçada?
Cotovelada,
mas ficou tipo UFC, quinto round. Assim.
Quinto round do UFC, um tempão, e ficou de pé, né?
Mas o...
Louvável.
Valente.
O Jamal Crawford, o único cara da história a ser levar três vezes o título de melhor sexto homem, né?
O que tira um pouco da credibilidade do prêmio, né?
Não, e dele também. Porque foi o cara que sempre é bom, mas é quase bom. Você é o sexto melhor.
Três ainda não vezes conseguiu seguidas. Virar titular, né?
Mas é credibilidade do prêmio, por quê? Por conta do Jamal?
Eu acho que tem muitos times na NBA que eles fazem isso para o cara ganhar o prêmio de sexto homem. Isso já aconteceu com o Ginóbili abertamente, com o Spurs. Sei lá que ano que foi isso, não me lembro. Mas ele jogava mais tempo que o titular da posição dele.
Ah, o Isaiah Thomas.
E ele saía do banco pra ganhar o prêmio. O Isaiah Thomas, mesma coisa. O Jamal Crawford é a terceira vez, gente. É a terceira vez que o cara é o melhor reserva.
É um prêmio esquisito.
Se o cara três vezes é melhor reserva, ele não merece ser titular em time nenhum da NBA.
Porque é uma estratégia, às vezes, do time, né? Tem um cara que...
Exato.
Sai do banco, exato. Não, e tem aquilo que o destaque do Leandro e a mim, acho que principalmente nesses jogos sem o Chris Paul, era ele o cara do time pra chamar a responsa. Sem o Blake Griffin também, ele que chamava a responsa. O Austin Rivers fazia as bolinhas dele, fez bastante ponto também, mas na hora que meio apertava, ia pro Jamal Crawford. E eu queria então aproveitar, lembrando o que eu tinha esquecido, o adeus do Paul Pierce, né? Talvez a última vez de um playoff,
talvez,
como que é?
Talvez mais um adeus, né?
É.
Paul Pierce todo final de temporada, hoje é um talvez.
Mas quanto agora isso, tá mais difícil, né?
Enquanto isso, ele vai arrastando, né? Aquela bunda gorda pela cara.
Respeito. Até
finalmente anunciar a sua aposentadoria.
Respeita o cara,
esse monstro. Ele questiona a verdade.
Que saudade de estar aqui, gente.
Falando nesse, o Ray Allen, ele aposentou?
Não, ele tá na TV ainda.
Oficialmente não. Oficialmente ele não aposentou ainda, não.
Ah, mas ele aposentou, né? Ele não vai voltar a jogar assim, ou vai?
Eu acho que vai formar um time, vai voltar
todo mundo
pro
Boston. Ele, o Paul Pierce, Dirk Nowitzki,
o Dwight Howard. Não, e o Paul Pierce, até o André Cavalieri comentou, assistindo o jogo ao vivo, o último jogo da série, que ele não entrava quase no final, e nas duas vezes que ele entrou, ele cagou. Só fez isso.
Cagou
merda
mesmo.
Na defesa e no ataque, e
parecia
saiu logo.
O Paul George no último jogo aí.
É, mas o cara precisa de um certo ritmo de jogo pra chegar nessa hora.
Para de passar o pano, cara, ele não dá mais conta.
Não, 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 não. Não tô falando que ele dá conta, tô falando que na condição o cara precisa entrar na quadra um pouco mais. Ele nem tava entrando na quadra, então nem põe, cara. Não é? Nem coloca o cara, deixa ele fora e pronto.
Convenhamos que ele tem um estilo de jogo diferente do Ray Allen, por exemplo, que podia entrar só 3 minutos por partida, porque ele metia as bolas dele de 3 e acabou, entendeu? O Paul Pierce tem um jogo diferente, não é entra lá, joga de 3, que ele precisa arremessar bastante.
Ele adaptou o jogo dele a ser esse cara de 3 pontos, né?
Pro Miami,
coisa que
exatamente.
O Paul Pierce não conseguiu fazer na sua carreira.
Mas é fácil adaptar.
Tá tipo o Paulo Cavalcante
hoje, né? O que aconteceu, Kroves?
É saudade.
Ah, tá.
É por causa do WhatsApp também.
Mas é impressionante como esse time do Clippers aí, sem o Chris Paul, como perde qualidade, né? Porque não tem cara pra armar, velho. O Washington Rivers, que inclusive deu um depoimento essa semana, foi muito foda. Porque esse cara é muito criticado, né, coitado? Todo mundo falando, filho do técnico, né?
É uma delícia criticar ele.
E daí, cara, ele deu um depoimento, velho, que foi foda, velho. Porque ele virou e falou assim, vocês ficam me desvalorizando, falando que eu só tô aqui porque eu sou filho do técnico. Mas eu nem passei minha infância com meu pai. Eu nem tenho essa relação com ele.
Ele não faria essa por mim, né? Ele não faria essa por mim.
Eu não tenho essa relação com meu pai. Ele nunca esteve lá por mim. E
era
tal.
O programa do
Nossa,
Gugu.
Que triste.
Nossa, velho.
Era o programa do Gugu.
O que, deixa claro que ele talvez quis compensar agora o Doc Rivers, depois de uma vida inteira de abandono, deu um empreguinho no time que ele é técnico. Que Mas isso acontece por aí afora. Gustavo Bataglia, que também, Marcos Amaral Jorge, também disputaram o basquetebol da Federação Paulista. Sabe que isso acontece à torta e à direita aí nos clubes, até.
Ah, tem sempre, né?
Bomba.
Os filhos dos técnicos protegidos aí.
Faz parte.
Acontece, faz parte. Acho que não é só o basquete, não. Acho que todo esporte tem um pouco disso.
Vocês querem mandar um abraço pra alguém nesse momento?
Não, a gente vai seguir pro segundo confronto desse giro de notícias e também das semifinais, agora do lado leste. Toronto e Miami. Que, contrariando a estatística, contrariando o Dedé, contrariando o próprio bolão do Drake, o Toronto venceu um confronto de playoffs.
Aí sim. Aê,
Toronto.
Se a gente tivesse o recurso de palmas, seria colocado agora.
Cadê? Tem? Ó, se fosse o outro cara lá, já tinha colocado.
Chora Matias. Bom, o Toronto venceu, coisa que não fazia desde 2001. E depois de sair perdendo esse confronto em casa para os Pacers. E também sair esse dia da quadra com uma cara de choro. Bom, a pergunta é, com essa lavada de alma num confronto de playoffs, o que esperar do Toronto contra o Miami? Um rival que também foi até o jogo 7 para conseguir eliminar o seu adversário.
Eu acho que o Miami vai encerrar essa trajetória magnífica do Toronto Raptors.
Eu não sei responder essa pergunta. Responde aí, não sei.
Tá, a Glória Pires, esse é mais programa. Eu acho que passa Miami também.
Eu acho que passa Miami, mas com uma certa dificuldade.
Incorporando piadas da atualidade com um certo atraso, meio Rubens Barrichello, Rafael Gonzaga fez uma homenagem à Glória Pires. Mas André Cavalieri,
eu não sei opinar,
você não sabe por quê?
Eu não sei opinar porque, assim, de um lado eu acho que o Toronto Raptors pode ter caído a ficha deles ali, de que por mais que eles tenham esse histórico de amarelões e carreguem esse peso, que eles são capazes de ganhar uma série dos playoffs, entendeu?
É, por isso que eu falei lavada de alma, até, né?
Exatamente. Então, como a gente já falou mais de uma vez aqui, eles têm o quarto melhor recorde de temporada regular da NBA. Entendeu? Eles ganharam 56 jogos, é bastante jogo, sei lá, 50 e bastantes jogos. É, quer dizer, é um time que consegue ganhar jogo. É, e o Miami Heat ter ido para um jogo 7 contra o Charlotte Hornets não passa uma grande confiança também, né, do time do Miami Heat.
Mas
sei lá.
O último período do jogo 7 que o time de Toronto fez é pra classificar meio...
Levou, né, um sustinho,
só,
né?
Só classificou porque o Indiana não quis, né?
Não fosse o Paul George batendo a bola no próprio pé ali e os juízes não marcando uma falta clara.
No Mahini. Você falou uma coisa. Eu, honestamente, acho que o Indiana é pior do que o Charlotte, cara. Eu acho que a dificuldade que o Toronto passou com o Indiana,
isso é verdade.
O Charlotte jogou bem melhor as séries do que o próprio Indiana. O Indiana não fez grandes jogos.
Foram grandes jogos. Qualidades individuais, Indiana.
Kemba Walker voando, né, por exemplo. Mesmo o DeRozan
Kemba Walker voando.
O DeRozan que fez. Chegou a fazer 30 pontos em alguns jogos dessa série. É, ele terminou, por exemplo, a série de 7 jogos com 30% de aproveitamento de field goal. Ele foi mal, cara.
Esse último jogo ele chutou mais de 30 bolas, né? E acertou.
É o recorde da franquia de chutes no playoff. Ele chutou 32 bolas.
E tem uma coisa, né? A gente fala do Toronto, essa dificuldade de fechar o jogo. E enquanto isso, do outro lado, do Dwayne Wade, né?
Exatamente.
No jogo 6, 7... O fim do jogo era bola na mão dele.
É, inclusive no jogo 5, o que a gente brincou.
Ele tinha fechado
muito...
a série antes, até, né? No nosso ver.
Ele passou a bola no jogo 5.
Não, isso que eu ia falar no jogo 5, nos dois últimos ataques, ele passou a bola. E nesse jogo 6, ele não passou pra ninguém, foi pra cima e fez bolas espetaculares. Que assim fez André Cavalieri e os próprios narradores da ESPN se emocionarem com. Quase o retorno de um jogador que já foi muito, muito respeitado, né?
O próprio Wade, depois do jogo, falou assim: olha, adoro meus companheiros de equipe, respeito e confio muito neles, mas esse jogo 6 aí, se era pra gente perder, a gente ia perder com eu chutando.
Eu ia chutar, né,
todas as bolas.
Mas você, Dedé, que criticou este programa, estes integrantes sobre os palpites, falamos
não,
do
só
Miami.
Só você, não vem me jogar contra o resto.
Falamos do Miami no início da temporada, quando veio o Dragic e etc., que esse era o time, tinha um quinteto titular muito bom para poder brigar, alçar voos mais altos, não é?
Perfeito.
Até na época que falamos sobre essas alçadas, que chegamos a questionar se esse time do Miami, com o Whiteside também jogando bem, poderia rivalizar com o Cleveland.
Eu acho que poderia rivalizar com muito mais gente se o Chris Bosh estivesse jogando, entendeu? Acho que se o Chris Bosh não tivesse tido problema de... Eu sempre esqueço o nome. Embolia. Se ele não tivesse com esse problema de novo, é um timaço, cara. A real é essa, assim. Os caras trouxeram o Joe Johnson ainda.
Exato. Sabe? Que foi uma belíssima de uma mudança ali, que deu uma salvada pra poder dar essa corrida final aí pro playoff.
Então... Mas o que o Kraus falou é um fato. Os caras tendo o Wade... É capaz do Toronto parar por aí, mas se o Wade colocar a bola debaixo do braço, o time do Toronto Raptors não tem esse cara, né?
Não, e a proteção do garrafão que esse Whiteside também faz, exato, cara. É um negócio que é um diferencial na defesa também. É difícil jogar com um time desse. A dificuldade do Portland contra o Clippers, quando ele pegava, via o DeAndre Jordan na frente deles, é um negócio impressionante, cara. É difícil mesmo você jogar com um cara que é bloqueador. Aquele fator que não sai na estatística, né? Porque o cara dá 3 tocos e tem outros 10 que ele dá toco, mas que assustou ou, né, atrapalhou o ataque, pelo menos.
Mas assim, então vocês acham que um confronto talvez bem, bem bom de assistir, um jogo 6, 7 aí talvez, porque o mando de quadra é do Toronto também, isso pode dar alguma vantagem pro Toronto.
Bem lembrado.
O Thiago Aquino, ô Miguel, ele aproveita essa discussão de Heat e Raptors e ele pergunta que se quem sair dessa série pode causar algum desconforto, trazer algum desconforto pro Cleveland, assim.
Você falou do Bosh, né? Se tivesse, talvez...
Não, que eu digo assim, o time que ganhar entre Heat e Raptors, se é um time que pode ganhar do Cleveland, assim, pode ser o time que vai chegar na final. Ou se não, com certeza é o Cleveland que vai chegar, é a pergunta do Thiago.
Acho que sem lesões, eu acho que nenhum dos dois conseguem fazer frente.
É mesmo? Eu boto uma fé no Miami, cara.
Você acha que o Miami é capaz de tirar o Cleveland?
Eu acho. Eu acho que o Miami é um time que pode crescer tranquilamente, chegando numa final de conferência. não é fácil.
Mas esse confronto...
Contra o LeBron, o Dwayne Wade e LeBron, vixe.
Pois é, esse confronto vai ser lindo, né, velho? Chegar ali Cleveland e Miami, LeBron de um lado, Dwayne Wade
do outro.
As imagina duas o trash talk ali, Dwayne Wade e LeBron James, no trash talk.
Ia ser uma bela série mesmo. É uma bela série.
Muito bom. Então, em homenagem ao Trash Talk, nós vamos ao nosso primeiro intervalo musical. Boa. E essa música vai em homenagem a Paul Pierce, Paul George e muitos outros que quiseram, mas no. Nós vamos com Marcia Griffiths, Ace e Trio, as backing vocals do Bob Marley, com You Don't Love Me, No.
No. notícias.
A semana em posses. Seguindo no giro de notícias, a semana em posses com os confrontos. Agora, Spurs e Oklahoma pelas semifinais do Oeste.
Uou.
Se Paulo Cavalcante estivesse hoje no estúdio, ele diria que o que aconteceu no sábado foi uma verdadeira aula de basquete. Sim, um time, os Spurs, que arremessaram para mais de 60% de acerto. Tiveram uma atuação brilhante de LaMarcus Aldridge com 38 pontos. Danny Green com 5 bolas dos 3 convertidas em 6 tentativas.
Oh.
E a regularidade impressionante de Leonard com 25 pontos, 5 assistências e 5 rebotes.
Monstro.
A pergunta é: o Spurs engatou uma segunda marcha e agora só para nos Warriors e olhe lá? Ou o Oklahoma ainda pode assustar Popovich?
É muita série pela frente aí, gente. Calma, calma.
Eu acho que o Spurs vai ganhar com uma certa tranquilidade.
Eu não sei, Eu não consigo opinar sobre isso.
É louco, Rafael.
Responde aí, mano.
Eu acho que vai dar Spurs, não com tanta facilidade, mas vai dar Spurs.
Melhor série.
Melhor série?
Uau, o pessoal apostando na melhor série, um jogo que quase quebrou o recorde de diferença de pontos.
Eu acho que até por isso.
Veio aí do cara que apostou no Clippers, né?
Mas exato, da mesma fonte, dos mesmos produtores de Clippers campeão.
Eu apostei ontem no Clippers, inclusive.
Prossiga, Rafael.
Cara, o Oklahoma tem muito cara egocêntrico ali, velho. Você acha que Westbrook, Durant... vão engolir fácil essa derrota aí, essa lavada?
A palavra que você estava perguntando era orgulhoso, não era não?
Deixa eu terminar meu assunto. Só um instantinho. Os caras não vão engolir essa derrota fácil não, cara. Eu acho que já tinha potencial para ser uma baita série e eu realmente acredito que depois dessa lavada os jogos vão ficar mais interessantes, principalmente na hora que for para o Oklahoma.
Eu concordo. Eu acho que se essa lavada tivesse sido no jogo 3, assim, né, talvez... abalasse um pouco, mas no jogo 1, o cara chega pro jogador e fala: amigo, primeiro jogo apenas, vamos virar a página, agora começa a série de playoff.
Sem dúvida.
E zerou, velho.
Sem dúvida, mas o problema é.
Eles estão jogando muito.
Por isso que o Kawhi Leonard é tão foda, entendeu? Porque por mais putinho que o Kevin Durant esteja, por mais putinho que o Westbrook esteja, ninguém mete tanto ponto assim na cara desse cara, velho. Se o Kevin Durant sair jogando muito, pô, a gente vai colocar o cara, o Kawhi Leonard, o tempo inteiro no Durant, e o Durant vai fazer menos ponto, velho.
Não, também acho.
O Kawhi Leonard é bom o suficiente pra diminuir o ritmo desses caras, velho.
Mas não pra série não ficar. Pra série ficar fácil pro Spurs o tempo todo. Eu acho que
nenhum time arremessa 60% de 3 pontos e 2 pontos numa série inteira. Isso aí foi um jogo.
Cara, o jogo foi completamente atípico. Completamente atípico.
Então, hoje, talvez, às 10h30 da noite, exceto que você esteja vendo On Demand, tudo é um mundo sem graça pra você. Mas hoje, às 10h30, temos talvez um divisor de águas nessa série. Assim,
acho que dificilmente eles vão ganhar com tanta diferença.
Não, hoje é só o segundo jogo também. A série ainda volta pra Oklahoma, assim.
Mas é aquilo que o Dedé gosta de falar, setting the tone. Já fica um tom de um massacre de um primeiro jogo, né?
Não, você acha que hoje à noite vai ser 40 pontos? Eu não acredito. Pode ser que amanhã o ouvinte fale: você falou merda. Pode acontecer.
Você é Rafael Gonzaga.
É bem provável, né?
Que mas 40 pontos de novo.
Sabe quem não fala merda?
Mesmo em
quem fala, eu não sei.
Fala, Leandro.
Eu até acho que, assim, quase certo que acontecer de novo o que aconteceu sábado é muito difícil.
Pois é, também acho.
Mas eu já tô convencido o suficiente para palpitar que os Spurs em casa não perdem.
Uh-huh.
E acho que dá para voltar de Oklahoma com uma vitória. Por isso eu acho que a série pode terminar em 5 jogos.
4-1, ganha com facilidade, era o que eu tava opinando. Ainda bem que tem alguém que é sensato aqui, muito melhor que o Matias.
Chupa Matias.
A nossa ouvinte, Camila Mamed, perguntava justamente isso, se veremos mais surras nessa série. Segundo o Marcos do Amaral Jorge, não.
Sim.
Cara, eu não lembro quando foi que a gente estava acompanhando aqui, num desses tantos anos que a gente acompanha basquete, que a gente viu uma série muito louca, que um time ganhou de 30, aí voltou, perdeu de 30,
ano
aí
passado.
Vai ganhou de 20.
É isso que eu falo, ano passado.
Foi, né?
Mas
Clippers e San Antonio, foi assim.
Foi, né? Ah, tá.
Uma, ó, ponto final.
Uma estatística pro confronto, o San Antonio tem 5-0 nos playoffs desse ano, né? Jogou 5 partidas, ganhou 5. A média deles é mais 24 pontos. Quer dizer, eles ganham em média de 24 pontos de diferença. É a maior marca da história, né? Em times que ganharam 5-0. Eu acho que é uma tendência da série continuar passando o carro. O San Antonio tem banco, o San Antonio tem rotação, tem gente para trocar, tem gente para jogar. E o OKC tem dois caras. Se um deles não jogar,
Olinho,
acabou a série.
O OKC tem mais que dois caras.
Quem? Vamos lá. Nomes.
O Ibaka é mais que...
Tá.
Cara,
média de pontos do Ibaka na temporada, nos playoffs?
Ah, bom. Média de pontos na temporada... Sei lá, também. Não dá pra todo mundo fazer 30 pontos pro jogo.
Ok.
Né? Não, mas
ainda mais quando
tem
você tem
caras.
Não, o Ibaka é um baita jogador. Não dá pra falar
que é um bom jogador.
O Steven Adams não afina pra ninguém. É... Tem as maiores bolas australianas no basquete atualmente.
Um belo bigode também.
Também.
O Enes Kanter não sabe defender, não tá ali pra isso, mas é um bom pontuador.
É um bom pontuador.
Tem bons caras, mas acontece que o Spurs é muito melhor.
Um sexto homem respeitável, que é aquele Dion Waiters.
É, que veio do Cleveland, meio que, velho, coitado.
Tá bom, vai.
Aquele Randy Foy, é isso o nome dele? Randy Foy, que veio do Denver, que é o armador, que não é um grande jogador, mas é um cara que pontua ali sempre, mesmo no Denver ele metia 20 e poucos pontos. Ele agora é banco, mas ele entra e consegue pontuar, cara, não é de se desconsiderar, não.
Olha, mas eu concordo com o Gustavo Battaglia que...
Obrigado, Miguel.
Esse jogo foi...
Falou no quê?
esse jogo foi bem atípico, eu concordo com que esses números são realmente...
Concorda comigo e concorda com o...
Claro. Exato, né?
E eu concordo com o Dedé.
Concorda com o
Por isso
Rafa
que eu apresento
também.
O programa, né?
É o isentão.
Boa. Não, eu apenas escuto os dois lados, né? Coisa que falta no Brasil. Mas, bom...
Sono.
O que eu queria dizer... depois de ser achincalhado pro André Cavalieri, querido ouvinte, ele estar sem o WhatsApp pra ele é estar sem uma parte do corpo dele.
É claro que é, você estar sem uma parte do corpo, velho. Eu tava pedindo. Vai, continua.
Então, por isso que ele tá um pouco estressado. Mas o que eu dizia
continua.
É que por mais que o jogo foi atípico, os Spurs estão assim, tá com um jogador impressionante pra arremessar dos três, um jogador impressionante pra marcar e pontuar também quando precisa, um pivô que tá jogando muito. E nisso eu nem falei do Tim Duncan ainda. Então, assim, é um time que tá bem impressionante.
Eu acho que chegou nos playoffs, a gente, beleza, playoffs iguala tudo, mas a gente esquece que o Spurs teve a segunda melhor campanha da história, que tá entre, sei lá, se não me engano, a sétima maior de todos os tempos. O Spurs, ele teve a melhor campanha de todos os tempos num time em casa, ele perdeu a melhor início, né? Foram 33 vitórias seguidas em casa. O time não perdeu ainda nos playoffs. Né? A gente tá meio que ignorando do que o Spurs vem fazendo, OKC, mas a gente não pode esquecer que tá jogando contra o Spurs, né? O Spurs é um time que, depois de, normalmente quando ele vem de uma temporada em que ele perde nos playoffs de uma maneira precoce, na temporada seguinte ele vem mais embalado e ele vai pras cabeças, cara. Apostei no Spurs no começo da temporada e continuo apostando.
Eu acho que não sei se alguém acha que o Oklahoma vai passar, eu acho que não, mas eu acho que vão ser bons jogos. E possivelmente, espero eu, um dos melhores da série dos playoffs.
Eu acho que essa diferença desse jogo foi principalmente por conta do Danny Green. O Danny Green tá fazendo uma temporada ruim, não chutou bem, apesar de ser um bom defensor. O LeBron James acabou de errar a última bola do quarto, como é de costume, ele erra a bola quando... antes do buzzer. Boa. Ele erra. Mas é isso, o cara meter 5 de 6 bolas dos 3 é uma ótima notícia pro San Antonio, que não tava podendo confiar nele no setor ofensivo, correto? Tô aqui incorporando o jeito de falar do Paulo Cavalcante, um abraço pra você.
Correto.
Tem uma coisa nesse jogo também, né? 43-20 foi o placar do primeiro quarto.
Isso foi foda mesmo.
Eu acho que não vai acontecer isso de novo.
Tirou
também.
Pé, tirou pé.
Não. 43 pontos em um quarto, cara.
Exato.
Que é isso?
É. 73
no primeiro tempo.
É difícil, né? Um time... Primeiro jogo, pá, começou a série contra o Spurs. Você sentou no banco pela primeira vez, depois começou o jogo e tá 43-20. Difícil lidar com isso.
Nossa.
E aí, não sei se isso acontece de novo. Esse é o meu ponto.
Muito bem. Vamos então
seguir
adiante. Fica a dúvida. E para o último confronto que ainda não falamos, confronto que passa ao vivo, ao nosso lado. Porque isso. Nós transmitimos hoje ao vivo de Cleveland, o nosso programa. Assim como bem amigos nos seus bons tempos. Bom, a pergunta sobre Cleveland e Atlanta é assim. O Cleveland, ele atropelou o Detroit e muita gente apostava em pelo menos uma derrota na primeira rodada. Mas nesse ano as lesões não desfalcaram esse time nos playoffs e os Cavs chegam com muita moral para as semifinais de conferência, pegando um Atlanta que suou a camisa para derrotar o querido Celtics de Rafael Gonzaga.
Isso.
Ano passado as equipes se enfrentaram também e os Hawks foram varridos por LeBron James, sem Irving e sem Love. A pergunta é... podemos nos surpreender nessa série ou o Cleveland é realmente muito superior em toda a Conferência Leste?
Não em toda a Conferência Leste, mas no Atlanta sim.
Eu vou dar meu tempo de resposta para o Olinho falar uma estatística interessante para
a
gente.
A estatística interessante é que o Cleveland contra o Atlanta em playoffs nunca perdeu.
Oh my God! Nunca perdeu um jogo.
Nunca perdeu nenhum jogo.
Quanto vocês jogaram?
Foram duas...
Nossa, ignorando a posse de bola, né? Segue o jogo, anda com a bola.
Perdão. Já tinha sido sexto. Eles jogaram oito vezes. Foram oito jogos. Foram duas séries de playoffs e nas duas séries o Cleveland varreu por 4-0 o Atlanta.
Mas isso agora, recentemente?
Não, isso é na história das duas franquias.
Doido elas só terem se encontrado duas vezes, né? Exato. Tô pensando nisso agora também.
E o Dominic Wilkins?
Pois é, não jogou contra o Cavs.
Mas nessa época o Cavs era um time insignificante, né?
Pô, não é, não, sei lá, eu acho que não era, não.
Vamos procurar aqui, depois a gente vem com essa resposta. Porque... mas a estatística tava no site da ESPN hoje.
Mas pode não ter encontrado mesmo.
Claro, acontece.
É engraçado porque, né?
São times que não são tão novos, né? É. São times antigos.
Mas agora o Dedé vai revelar uma outra estatística que ele gosta bastante.
Qual que é?
Do LeBron James.
O LeBron James, qual que é a estatística? Ele nunca perdeu o primeiro round.
Não, ele igualou o número vitórias de Michael Air, mito, todo poderoso... Deus seja louvado, Jordan.
Mas essa estatística, na verdade, o Miguel tá falando ironicamente, porque é uma estatística tão ridícula, cara. Tava passando hoje lá. Michael Jordan, 191 vitórias do Jordan em playoffs. E o LeBron James venceu 191 jogos também de playoffs na carreira.
119 ou 191? Eu não lembro agora. Também segue.
É, algum 191.
Uma ordem.
Enfim. Mas essa estatística, o que ela quer dizer, velho? O que quer dizer?
Porra
os caras chegaram pro LeBron James e falaram: o que você acha dessa estatística? Deu o LeBron James, velho, finalmente deu uma resposta humilde e virou e falou assim: significa que ele foi muito mais eficiente que eu em ganhar título, né? Porque é isso, claro. O cara ganhou a mesma quantidade de vitória e tem quatro títulos a mais que o outro. Foda essa estatística, velho. Porra, que saco.
Calma.
É o Dedé. Só pra aquela nossa questão, eles nunca jogaram só duas vezes mesmo na história.
Nossa, que loucura.
Temporada 2008-2009 e na temporada passada.
Nos últimos anos, o Chicago Bulls tava torcendo pra encontrar menos o LeBron James nos playoffs, né? Infelizmente tiveram azar.
Eu tenho um comentário bastante relevante pra falar sobre o Atlanta.
Perfeito.
Que o Mike Scott, se vocês estão assistindo o jogo, ele tem várias tatuagens de emoticons, cara.
Você tá falando sério?
É verdade.
Ele tem tipo sorrisinho. Todos aqueles emoticons que o Dedé usa no WhatsApp, tem tatuado.
Tem aquele que é as duas mãos em volta da boca, assim, tipo susto, tá ligado? O quadro. Esse é o meu favorito.
Eu não percorri o corpo todo, mas de fato tem alguns exemplares nos ombros e etc.
Perfeito.
Nossa,
eu vou aproveitar.
Tanta piada suja.
E só trazer duas perguntas de nossos queridos ouvintes. Tanto o Gustavo Vermillinger, ele acha que... ele pergunta se a gente acredita que o Yamin vai parar de rir em algum momento.
Acho que não. Tô torcendo pra que não. Um abraço pra... Como é que é o nome do cara?
O Gustavo Vermillinger. E ele também pergunta se os Hawks vão ser varridos de novo. 4-0.
Sim.
Sim, né? Alguém acha que não? Proves que é o defensor dos pobres e oprimidos.
Não, o Kevin estava ganhando de 15 pontos, agora já tá.
Não, eu falei brincando, sim. Eu não acho que vai ser varrido, não. Eu acho que dessa vez o Atlanta complica pelo menos um ou dois jogos, principalmente os jogos em Atlanta.
Exato. Vamos dar uma força pros meninos.
E
lá
qual que vai ser, aproveitando a pergunta da Al-Sad, ou Al-Sada. Desculpa, querido ouvinte, cujo nome é escrito com as letras AL, espaço SDA, mande um áudio. Para os homens brancos,
como é que
não sabem o lugar, como pronuncia o seu nome, com todo respeito, porque não sei mesmo. poderei me esforçar para fazer o melhor. Bom, essa pessoa pergunta como o Atlanta vai parar o LeBron, ou tentar parar o LeBron.
Não vai.
Eu acho que o LeBron James, ele é um cara que não é a única preocupação, entendeu? Principalmente pro Atlanta, o LeBron James, ele não tá se preocupando tanto em fazer ponto, ele é o terceiro cara em pontos do Cavaliers nos playoffs. Você tem que tentar parar Kevin Love, entendeu? Caras muito piores que o LeBron James, você não vai conseguir parar, velho. O LeBron James, coitado de vocês.
Mas
velho,
a resposta...
Eles têm que tentar parar o Kyrie Irving, tem que tentar parar o Kevin Love. Se você conseguir parar o Shane Fries, já tá lá lucro, entendeu, velho? Porque você é de uma franquia ridícula.
Mas
é isso,
velho. Ele tá sem WhatsApp, gente.
Ele vai tatuar os emoticons.
Cara, né? Tem uma franquia na NBA que é igualmente ruim em playoffs ao Toronto Raptors, e essa franquia é o Atlanta Hawks. Assim, eles disputam pra ver quem consegue jogar pior nos playoffs. Coincidentemente, as duas.
Mas franquias... eles chegaram na final no ano passado.
O Atlanta Hawks. Mas é isso, entendeu? Morreu ali.
Mas chegou, né? O Toronto desde 2001 não passava da primeira fase, Dedé.
A resposta
é os caras foram varridos na final de conferência, gente. Pelo amor de Deus, quem quer varrido em final de conferência? Tinha que voltar pra casa chorando de vergonha.
Você prefere chegar na final da conferência e ser varrido?
Prefiro
ou ir pra casa
nem ir pros playoffs
pra
passar essa vergonha. Nossa, aí, velho. Descansar mais
tempo. Por favor, gente, liberem o WhatsApp de novo, porque tá difícil.
Um apelo.
Se chegar nas finais, que ser varrido, humilhado, na frente da sua casa, perder o quarto jogo na sua casa, na frente de todo mundo ali, esposa, filho, mas, porra...
Imagina, que horror.
Pelo bem do Dedé e do Mike Scott, precisamos do WhatsApp de volta. Mas a resposta do ouvinte, Miguelito, pelo jogo aí, o Millsap tá na orelha do LeBron, cara. Eles estão
a tática pra tentar segurar ele.
Eles estão se empurrando agora... o jogo todo, e o LeBron sai do garrafão e o Millsap vai atrás. Acabou de rolar, inclusive, essa jogada em que o Millsap deu um toco de passe no LeBron, tentando não deixá-lo evoluir.
Eu vi uma estatística e eu até queria confirmar que é a primeira vez que um jogador, que nesse caso é o LeBron, lidera a NBA em pontos... rebotes e assistência, alguma coisa assim?
Então,
O playoff.
Isso, exatamente. Ele vai ser o único jogador da história a estar entre os top 10 em todas essas categorias.
Isso.
Ele está entre os top 10 em pontos, top 10 em rebotes, top 10 em assistências, em playoffs. É o único jogador da história.
Chora haters. Famoso chora haters.
Isso, tem que se preocupar com o Kevin Love mesmo.
Números.
É o Kevin Love que é o problema mesmo.
Não, tô falando que o LeBron James, eles podem até se preocupar, mas é uma preocupação em vão, entendeu? Porque eles não vão parar o LeBron James. Mas eu queria me retratar aqui, porque eu gosto, na verdade, desse time do Atlanta, porque tem bons jogadores. Entendeu? Eu gosto do Horford, eu gosto do Millsap, eu gosto desse Lemon Schroeder aí, até do Kyle Korver eu tô começando a gostar ultimamente, porque é um cara raçudo, coitado. Mas assim, não ganha, não vai atrapalhar em nada a vida dos Cavs, talvez ganhe um, dois jogos no máximo, mas um jogo 7 é inconcebível na minha cabeça.
Muito bem, então fechando esse giro de notícias que se estendeu, nós vamos ter agora um quadro Drops pra vocês, se liga.
Boa!
Vai Matias,
cabe Matias, hashtag volta Matias.
Põe a vaquinha.
André Cavalieri.
Tá em outra pasta o DDD há um ano e meio, não sei por que o DDD tá em outra pasta.
Mas é o próprio sistema operacional.
Foi o corte do Matias, certeza.
A pasta que ele tá se referindo chama lixeira.
Acabei de ver aqui. Excelente. Antes de eu começar meu quadro, Miguel, você queria falar alguma coisa, Gustavo? Eu senti que você ficou...
É aniversário de quem, Dedé?
Hoje? Eu já...
Pera aí. Botinha, um abraço. Aniversário do Botinha hoje.
Eu primeiro queria
saber... Não, a gente vai mandar abraço pra ele porque ele nunca ouviu o programa, então... Ele não tá nem ouvindo o programa, então foda-se.
É um ponto.
O Jamal Wilkes nasceu 3 vezes NBA All-Star em 1953, no dia 2 de maio. Hoje é o aniversário dele, do Jamal Wilkes. Você queria falar alguma coisa antes?
Não, eu ia dar mais estatísticas sobre o LeBron James nesse playoffs, mas acho que já tá suficiente.
Então, beleza. Ô, Miguel, eu trouxe aqui umas perguntas dos ouvintes, só que eu queria respondê-las, então se você puder fazer o favor de lê-las pra gente.
Perfeito.
Só você vai responder? Pera aí.
Não, eu queria respondê-las também, porque... Não, é pra todo mundo responder.
Valeu, gente.
Então,
obrigado, boa noite.
Tô indo embora.
Valeu.
Tá mais cedo em casa.
A primeira pergunta...
Vai, Miguel,
se os colegas de mesa deixarem, cara, velho.
Vai,
senhor presidente, por favor, senhor presidente. Pelo os colegas deixarem.
Está
hora,
fora do...
Franz Queiroz, Luke Walton.
Queiroz. Franz Queiroz.
Franz Queiroz, vamos lá. Ele pergunta assim. Luke Walton conseguiria, perfeito, a proeza de terminar a próxima temporada com 74-8 e cravar essa incrível marca para os Lakers? Ah, seu Franz, aí ele acrescenta 74 derrotas, 8 vitórias, eu digo.
Não entendi.
Ele tá zoando se o Luke Walton vai ter a proeza de quebrar o recorde negativo da equipe esse ano.
É, eu acho que saindo o Kobe, o futuro dos Lakers ele é um pouco mais promissor.
Boa.
Eu me surpreendeu positivamente também essa resposta. Fiquei feliz.
Não, mas
essa.
A gente sabe que a temporada das duas últimas temporadas dos Lakers foram entregues na mão do Kobe. Tipo, você vai se aposentar, faz o que você quiser. Era meio claro isso, né?
Mas o que vocês acharam dessa contratação de técnico do antigo ator de Hollywood volta a LA para ser técnico?
Qualquer coisa é melhor que o Byron Scott, né? Vamos combinar aqui, velho.
Mas assim, eu gosto bastante do Luke Walton enquanto técnico. Grande parte das vitórias do Golden State deste ano foram na mão do Luke Walton, né? Porque no começo da temporada o Steve Kerr esteve no departamento médico aí por uns bons 30 jogos, né?
Mas não dá para saber... teve. Mas não dá pra saber o quanto que ele é bom, porque ele já pegou um time muito bom nas mãos,
mas
né? Vamos ver agora.
Aprendeu com um cara bom, né?
Então, aprendeu com um cara bom, vamos
acho
ver.
Acho que isso faz diferença.
Mas então, será que não é o caso de trazer um cara com um pouco mais de experiência, com um time que é novo?
Mas quem que tá aí?
Quem tá no mercado?
Olha, tem o Vanderlei Luxemburgo.
Joel Santana. Marcelo Oliveira.
Aqueles caras de sempre.
Não, ou David Blatt.
David Blatt... tem o cara do Chicago, o Tim Thibodeau, também tá aí no mercado.
Esse cara, eu acho que ele vai ser contratado
Minnesota
pelo...
Eu acho que... Peraí, vamos
Mas
lá.
Porque... Ele já foi contratado,
o Crosby. Eu vi o David Blatt no Knicks, inclusive.
Tá o Crosby.
New York Times, aliás.
Acho que ele já foi contratado por alguém, peraí.
O Marcos do Amaral.
Minnesota, exatamente.
Minnesota.
Ah, é? Minnesota, é. Minnesota. Bom, promissor, né? Para os caras, promissor.
Rapaz, Minnesota agora me
Então, o Marcos Amaral, discorra mais só rapidamente, porque você acha que um cara já consagrado seria melhor do que um...
Por quê, cara? Porque para Los Angeles é pesado o negócio, viu? É muita mídia, muita atenção.
Então, mas você não acha que Boston, quando trouxe, poderia pensar a mesma coisa? E aí você tem... quando você coloca um cara que você sabe que você não vai, nos dois primeiros anos pelo menos, trazer grandes caras e você precisa desenvolver mais a molecada para depois você completar o time, você não acha que é melhor fazer isso do que já trazer um consagrado que não vai dar resultado?
Eu diria que Boston é o extremo oposto do que é Los Angeles Lakers, nesse sentido de que, assim, se a torcida do Boston vê um cara apanhando, mas vê uns caras trabalhando, a torcida do Boston vai atrás do cara, apoiar ele e vambora. Agora, em Los Angeles isso não acontece. Em Los Angeles é resultado agora, igual Nova York.
Sabe quem que vai tá correndo risco de perder o emprego aí, que pode ser um cara interessante para outros times? O Vogel, do Indiana Pacers. Larry Bird hoje deu a entender que vai mandar o cara embora.
Uau. Olha, aproveitando sobre o Indiana Pacers, a Ida Stockler...
Um abraço, Edinho.
Ela pergunta se não dá mais pro Paul George no Indiana. Vocês acham que ele sai dos Pacers, junto com esse técnico que Dedé tá colocando aqui em primeira mão, que talvez saia? E qual o melhor futuro pro Paul George? Depois dos Beatles também, né, Leandrão?
Rafa, responde aí. Paul George ou Butler no Boston? Uau. Você preferiria?
Paul George.
Pois é, cara.
Não, eu acho ele... Eu vou te falar que tem uma coisa que me deixou bugado com ele. Não só pelos erros que ele fez no último quarto ali, que poderiam, de fato, fazer o Indiana brigar, pelo menos por uma prorrogação. A primeira coisa que ele fez quando terminou o jogo foi lá cumprimentar o Drake, cara. Sabe, tipo, eu sou a grande estrela, vem cá, Drake, nós somos parceirões e valeu. O cara acabou de perder o playoff, fazendo merda, duas merdas seguidas.
Bem colocado, Rafa.
E aí a primeira coisa que o cara se preocupa é ir lá dar um abraço no Drake,
não,
cara.
Não, eu vou falar que é o Drake, né, velho? Esse cara me irrita.
Sério,
de
cara,
tanto.
Eu achei bem bode isso dele, cara, O cara, eu acho ele foda. Eu acho
não, mas gente, calma, é que vocês não estão por dentro.
Gente, alguma coisa? Não?
Vocês não estão por dentro dos bastidores da polêmica, entendeu? Rolou, o Drake deu uma zoada no Paul George ali. Era meio que antes desse jogo, o Drake deu uma zoada no Paul George no Instagram. E era meio que uma reconciliação ali dos dois.
Que mano, é reconciliação? A essa hora do campeonato, malandro, você acabou de ser eliminado. Vai
safado, sem
vai reconciliar porra nenhuma. Não sou
Ele colocou uma foto do. Ele colocou uma foto do Paul George com um smilezinho de choro no Instagram, entendeu? E daí era, era a reconciliação. Mas é engraçado que parece que o Paul George que foi atrás do Drake, né? Não foi o Drake que foi pedir desculpa. Então, Paul George, você é um bundão mesmo. Eu tava aqui passando pano pra você, você é um bundão.
Que tipo de jogador? Que tipo de jogador?
De gente, não precisa nem ser jogador, gente.
Não,
que tipo de
competidor,
gente?
Que um negócio que é publicado no Instagram, lá será que se foda, e o cara dentro, isso dentro da quadra. E assim, quer dizer que influenciou teu jogo isso? Nossa, quer dizer,
é demais.
Não, e fora que, cara, tem uma galera torcendo por você.
Você tá ajudando o cara a se promover.
Você claramente decepcionou as pessoas. E aí a impressão que fica é isso, que eu tô mais preocupado com ele, comigo mesmo, do que com toda a galera que tava torcendo por nome.
Exatamente. Mas, gente, tava todo mundo na torcida do Toronto Raptors, entendeu? Usando uma camisa que fazia referência ao Drake, entendeu? O Drake. É por isso que eu digo assim, por isso que quando eu usou... Nossa, que enterrado. Por isso que quando eu usou o Drake, eu tô zoando Toronto também. Porque,
gente,
velho...
não vamos dar ibope pro Drake, não, vai. Vamos parar obrigado, de falar. A gente tem um programa de basquete, esse cara é um puta de um panaca que quer aparecer o tempo inteiro. Essa. Vamos falar de basquete.
Pra ele aí, muito bem, pra ele aí. Então, com um abraço especial pra Bruno Fares, João Min Lee, Luiz Henrique Moraes, Gabriel de Paulo e Ivan Tersariol, este foi o DDD.
Vai cortar esses caras tudo?
De hoje, vamos cortar esses caras tudo porque nós vamos fazer um telefonema direto para a quadra.
Aí, vamos narrar esse jogo,
correspondente
aí,
internacional.
Opa! Opa. Quem tá tocando aí?
Olha!
Olá, queridos amigos do Brasil!
Ai, do céu, que emoção!
Meus amigos, emoção digo eu, porque esse jogo eu já tinha quase ido embora, tava indo pegar meu carro no estacionamento, porque Cleveland vencia por 15 pontos, mas eis que agora Atlanta chegou a virar o jogo, até numa enterrada,
oh
mas Cleveland já está na frente de novo, oh my God! Não, oh não, temos 84 Cleveland, 84 Whoa. Também Atlanta, oh my God, que não estou sonhando. Eu diria como destaque nós temos no time do Cleveland, Kyrie Irving com 15 pontos e LeBron James com 20 pontos, mas muitos jogadores pontuando do banco também. E do lado do Atlanta, o nosso querido time de... Matias Pinto, eu inventei isso agora. Nós temos como grandes pontuadores Paul Millsap e o alemão favorito de André Cavalieri, Schroeder.
Acabou de meter uma bola aí.
Belíssima bola.
Sim, por isso que ele é o seu favorito. Exato. Então, vocês que estão aí em casa e não assistindo On Demand, como o Miguel gosta de lembrar, liguem esse jogo porque o bicho está pegando. Temos empatado agora no quarto, 6:24 por jogar. É com vocês no estúdio.
Eu queria aqui aproveitar aqui, viu, companheiro de mesa, Leandro e a mim aqui, como é que é, quando que a gente vai poder começar a narrar jogo ao vivo mesmo, entendeu, trazer umas brejas pro estúdio, abrir breja, narrar, falar o que quiser, o que vier na telha, comentar os jogadores, dar uma zoada assim ao vivo, quando que a gente vai fazer isso aí, Leandrão?
Fica o desafio aí, né, pra todo mundo.
A direção da casa ouve o programa ao vivo e on demand.
Será que os
ouvintes... E ela vai tomar as providências.
Você vai receber uma
obrigado por expor certas coisas.
Tô expondo, claro, porque a gente aqui, ó, preza pela transparência, entendeu?
Afinal de contas, tem câmera no estúdio, né? Ninguém vai sair aqui ileso.
Nesse dia não sabemos, né, se as câmeras estarão funcionando.
Isso é uma coisa que a gente vai discutir.
Ó, na semana que vem a gente tem Toronto e Miami e Golden State e Portland. Acho que ainda não vale, né?
Não, mas agora, por exemplo, ó, faltando 6 minutinhos pra acabar, 86-86.
Assim, de surpresa?
De chupetão, como não. De nenhum outro.
Meu Deus do céu. Acho que não. Com essas palavras não me resta nada, a não ser dizer que estamos chegando ao final de mais uma estação.
Eu tentei, ouvinte, eu tentei.
Será que o ouvinte está disposto?
Será que não convém? Olha, vamos perguntar.
Então é isso. Se você, querido ouvinte deste programa...
Que ainda estiver escutando o programa até esse momento.
Exato. Você que não conseguiu baixar o programa 66, não sabemos porquê, no seu iPhone, o João Milim falou isso. Mas você, inclusive, também... Responda a pergunta. Nós devemos narrar um jogo via rádio? Nossa, nós não sabemos se será bem uma narração.
Comentários.
Vocês querem a gente ao vivo por 4 horas, não, por umas 3 horas juntos de vocês num jogo?
Boa pergunta.
Como nos bons tempos de overdose de basquete?
A pergunta é, vocês preferem Rob Porto e Jorge Sá ou nós?
Vocês acham que
põe
a gente
no
pode...
essa porra.
Vocês acham que vocês conseguem invadir o Sport TV e ameaçá-los a nos contratar para as Olimpíadas? Fica a questão pra você também.
Deixa no mute que eu fico aqui, ó, falando merda no seu filho.
Inclusive o estagiário do Sport TV pode também votar no Facebook.
Pode também votar.
Gostaria de que nós narrássemos
Porque, escutando a gente, ele tá. Porque ele rouba as pautas tudo nossa mesmo. Podia mandar um salve pra saber se fizer um post de basquete no Sport TV pro Homens Brancos, né, seu safado?
Ah, isso aí. Yeah.
Volta, Volta, fica
aí o convite, né, pra toda a equipe do Sport TV pra um diálogo.
Pra, você vê que estamos abertos.
Pra um diálogo pra gente ver. A gente vê o que acontece.
Somos diplomatas, praticamente.
Exato.
Um diálogo no octógono.
Mídia golpista, né? Vamos seguir.
É isso aí, gente.
Que o final maravilha. Desse programa, Marcos do Amaral Jorge, o seu boa noite final vai ser o quê?
Boa noite, gente. Tô feliz de estar de volta aí.
Ah,
que fofo. Bom.
Quando terminar o programa, todo mundo vai dar um abraço no Marcos do Amaral Jorge, começando pelo André Cavalieri.
Não precisa.
André Cavalieri, seu destaque final.
Boa noite, Miguel. É um prazer terminar o programa com essa música de fundo.
Nossa, que merda, é verdade. Leandro e a mim, você que cometeu esse erro de ainda deixar o DDD no ar, o seu destaque final vai pra quem? Leandro e a mim, colocando Matias Pinto no seu bolso. Só dá uma boa noite pra gente.
Acho que era esse o recado. Boa noite, senhores.
Muito bem. Rafael Gonzaga de volta com o seu, sua camisa elegante, depois de ganhar mais prêmios na publicidade nesse meio tempo.
Essa é o quê? Gap?
Essa daqui?
É.
Não tenho a menor ideia. O meu boa
hashtag
noite,
não compre minhas roupas, né?
O meu boa noite vai com um sonzinho maravilhoso de uma vaquinha. Obrigado.
Rafael Gonzaga descobrindo os efeitos de Leandro e a mim que ele nunca, mais uma vez, usou no nosso programa, né? Precisa usar mais.
O Rafa, ele tá animado com vacas porque ele tem uma peça publicitária que ele lançou há pouco tempo sobre uma vaca,
não
é isso?
E também por causa... Não vou deixar.
Opa! Rapaz,
vamos acabar.
Gustavo Batalha, seu boa noite final.
Volta o WhatsApp, por favor.
É isso aí, fiquem ligados. Final de jogo pegando fogo. Responda a nossa enquete se devemos atravessar um jogo ao vivo junto de você, ouvinte. É um prazer estar de volta. Até a semana que vem. Vamos fechar com Armageddon Time, com Willie Williams. O fim dos tempos está chegando.
Valeu!
Get your fraction.